Olá, alunos. Vamos iniciar o estudo da unidade 2, estabelecimento, nome empresarial e propriedade industrial. Nós vimos na unidade 1 que é adotada no Brasil a teoria da empresa, com três elementos englobando essa teoria da empresa. O empresário é aquele que realiza a atividade empresarial. A atividade empresarial é que é a empresa. E ele realiza essa empresa. A sua empresa é aquele negócio, mas ele realiza, ele desenvolve aquela atividade usando determinados bens organizados para que possa ser uma fábrica, para que possa ser um comércio. Está organizado aquele conjunto de bens. E tem uma marca, né? Esse é o estabelecimento. Então, o que nós vamos estudar agora é o estabelecimento, né? Lembrando que, então, os trabalhadores, né? O estabelecimento aqui, os trabalhadores estão disciplinados, essas relações de empregado e empregador, pelo direito do trabalho. Então, não vamos considerar esse aspecto das pessoas vinculadas à atividade empresarial que estão disciplinadas no direito do trabalho. Então, o que nós temos é que o estabelecimento é chamada, no direito, para a maioria dos autores, uma universalidade, de fato, que existe universalidade de direito, como, por exemplo, quando a pessoa morre, né? Então, aí, aquele conjunto de bens do falecido, o espólio, ele é uma universalidade por força do direito, por força da lei. Aquela universalidade ali, ela é administrada pela pessoa destinada a ter este cuidado, que é o inventariante, né? Então, é só inventariante com autorização do juiz que pode vender, etc., aqueles bens daquela universalidade de direito que é o espólio de quem morreu, né? Ou então a massa falida na falência. Mas não, o estabelecimento é um conjunto de bens organizado por uma pessoa porque quis organizar, não é obrigado pela lei, montou um conjunto de bens mediante compra, ou às vezes mediante aluguel, aluga um equipamento, vários contratos de forma a organizar, né? Aquele conjunto de bens que vai proporcionar a possibilidade de obter lucros através de uma empresa que vai ser desenvolvida ali, né? Esse estabelecimento ele tem bens corpóreos e incorpóreos, ou como eu falei antes, materiais ou imateriais. Os bens corpóreos de uma fábrica, por exemplo, né? As máquinas e o prédio também, né? O prédio também. Agora, é claro que uma sociedade limitada, ela tem o prédio onde funciona, ele é utilizado na atividade, então ele faz parte do estabelecimento. Agora, pode ter também um terreno que recebeu em pagamento e está lá esse terreno lá em algum lugar, né? Ele não faz parte do estabelecimento, né? O estabelecimento é um conjunto de bens utilizado para desenvolver a atividade empresarial. O empresário individual, como eu falei antes, ele pode ter milhões e milhões, mas ele destinou 100 mil reais para aquela atividade empresarial. Ele, como empresário individual, aqueles 100 mil reais é que vão formar o estabelecimento. Agora, lembrando que, sendo empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica, se ele for à falência, os bens particulares vão responder pelas dívidas. Mas o estabelecimento é só aquilo que for necessário e organizado para desenvolver a empresa que ele está exercitando, que ele está desenvolvendo, né? Então, esses são os bens corpóreos. As máquinas, o prédio também, nessas condições que eu falei, né? O dinheiro, as mercadorias, todos esses bens materiais. E os bens incorpóreos são muito importantes para o direito comercial, que é um campo bem específico do direito comercial, que é a marca, a patente de invenção, quer dizer, um laboratório que inventa um medicamento, ele vai ter uma patente, só ele vai ter direito a fabricar aquele medicamento durante 20 anos. Então, aquilo vale muito. Vale mais do que a fábrica. Dependendo da fábrica, vale mais do que a fábrica aquela patente. Ele vai ter um lucro enorme com aquela patente. Quem tem um medicamento, assim que seja só ele que tenha no mundo inteiro. Ele pode ter patente no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, em vários países, né? Então, a patente tem um valor muito grande. Ou pode ser uma patente de um pequeno aperfeiçoamento, lá, então vale menos. Bom, então nós temos no estabelecimento as marcas, as patentes, que são bens incorpóreos. É, o título do estabelecimento, que é aquele nome que vai na placa, é a padaria Foguinho, aquilo ali é o título do estabelecimento. Não está registrado na junta comercial, então não é uma marca. Também tem um nome empresarial, né? Porque é a Fábrica de Calçados Alvorada Limitada. Isso é um nome empresarial. Isso tem o seu valor também, porque ele tem uma proteção do seu... Então, o título do estabelecimento, isso que tem uma proteção do direito, o nome empresarial também. Que se alguém for utilizar esse nome empresarial para confundir um outro empresário, né? Olha, eu estou vendendo para você essa máquina fabricada pela empresa tal. Não é a questão de marca que nós estamos discutindo aqui. Na verdade, essa pessoa está vendendo para você como dizendo que foi uma máquina fabricada pela empresa tal, né? Usando o nome empresarial da outra. Então é um crime contra o nome empresarial. Por isso que o seu nome empresarial tem uma proteção e tem um valor também relacionado com o estabelecimento. E o título é aquela expressão que, principalmente para bares, churrascaria, cafés, lojas, aquele título do estabelecimento chama a atenção para ser memorizado pela clientela, mesmo que não seja uma marca, porque para ser marca tem que estar registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas o título do estabelecimento que está sendo utilizado, né, por aquele empresário, por exemplo, como já existiu esse caso, só tênis. Mas quem é esse é o nome do estabelecimento, título, melhor dizendo, título do estabelecimento, só tênis. Aí todo mundo conhece, só tênis. Aí se outro vai utilizar essa expressão só tênis num outro estabelecimento, um outro empresário, ele está fazendo concorrência desleal, né? Ele pode abrir um negócio igual, ou quase igual, quer dizer, não pode imitar completamente, mas no mesmo ramo, mas não vai poder usar o mesmo título do estabelecimento. E também não poderia a mesma marca se fosse marca, né? O ponto empresarial também é um direito garantido ao empresário, né? O valor relacionado com esse ponto. O dia que ele for desapropriado daquele prédio e ele tem um valor de ponto empresarial, isso também tem que ser pago. E aquele que é um empresário que alugou uma loja para... onde ele possa instalar um negócio, uma atividade, uma empresa, se ele é o locatário, né, ele estaria 5 anos desenvolvendo essa atividade e tem um contrato de 5 anos, então ele vai ter direito à ação renovatória. Ou seja, ele tem uma proteção pelo fato de ter desenvolvido uma clientela naquele período. Ou ele tem direito a essa ação renovatória, se o dono do imóvel não quiser mais alugar para ele, né? Mas ele tenha 6 meses antes de terminar o contrato, escrito, que ele tem de 5 anos, fazer esse pedido judicial, esse dono do imóvel vai ter que alugar para ele ou vai ter que apresentar alguma daquelas exceções previstas na lei, como, por exemplo, não, eu não vou mais alugar porque o meu filho, que tem o mesmo... que tem outro ramo de negócio, né? Então não é o mesmo, é outro ramo de negócio, meu filho vai utilizar esse local. Tem essa justificativa. Também porque a prefeitura mandou reformar tudo isso, que não tem uma condição desse imóvel continuar nessa área da cidade dessa maneira, tem que ser todo reformado, então é um outro motivo para eu não renovar o contrato. Então, aquele que é locatário, empresário locatário, ele tem direito ao ponto empresarial protegido pela lei das locações dentro de determinados limites. Quando alguém vai avaliar o estabelecimento, quando alguém vai, você como administrador, fazer a avaliação de uma, vamos pegar bem simples uma situação, uma panificadora, você vai fazer a avaliação de uma panificadora. O que que tem essa panificadora? O estabelecimento tem um forno, né? Tem balcões, tem um caminhão para entregar o pão, doces. Pode ter uma marca, né? Então, esses aí são bens materiais e imateriais que formam o estabelecimento. Então, vamos somar o valor do caminhão, o valor do forno E aí deu 200 mil. O valor da marca, 50 mil vale essa marca. Então, 250 mil vale esse estabelecimento? Ou, sendo esse conjunto de bens parte da universalidade de fato, né, que falamos antes, que é o estabelecimento, esse conjunto de bens organizado para se possibilitar um negócio, no, por acaso não vale mais do que apenas um caminhão? Um caminhão, mais o forno, mais um prédio. Não, é que ele escolheu um local, ele comprou aquele caminhão, ou aquele veículo apropriado, os balcões e os frigoríficos e o forno tal, apropriado. Está ali montado para que alguém que compre o estabelecimento, além da clientela, que já está vinculado também, que nós vamos falar daqui a pouco sobre a clientela. Então, aquele que compra o estabelecimento, organizado assim, ele vai ter que pagar mais do que 250 mil. 250 mil é a soma dos bens. Mas esse estabelecimento organizado, pela organização que foi acrescentado ali, ele tem um valor a mais. Então, isso que deve ser levado em conta na avaliação do estabelecimento. Tem a marca, tá? Isso já foi levado em conta. Mas essa marca, somando-se a tudo, ela tem um valor, não especificamente por causa da marca, ou mesmo que não tenha marca, mas ela tem um valor a mais. Esse valor a mais resulta do famoso aviamento, tá? Aviamento. Então, para falar do aviamento, vamos falar de duas qualidades do estabelecimento, ou dois atributos do estabelecimento. O estabelecimento, como ele está organizado, ele passa a ter uma qualidade específica, uma característica diferente desses bens depositados em algum lugar. Não, são bens organizados para possibilitar desenvolver um negócio. Então, esse estabelecimento, ele tem um valor a mais. Independente do valor dos bens, tem um valor a mais. Esse valor a mais, resultante da organização do estabelecimento, é chamado aviamento, né? Então, quando alguém vai vender o estabelecimento, tem que ver qual a perspectiva de lucros, qual a capacidade desse estabelecimento produzir lucros. Isso aí significa o valor do aviamento, né? Em inglês é o goodwill. Esse aviamento, nós vamos examinar novamente no momento em que há a venda de um estabelecimento e aquele que compra paga. Eu estou dando exemplo da panificadora, 250 mil. Aquele que compra pagou o dobro, pagou 500 mil. O que é esse 250 a mais? É o aviamento, a possibilidade de ter lucros que ele já tem ali prontinho. Então está pagando por isso, né? Então, aquele que vendeu o estabelecimento, cobrou o aviamento, cobrou tudo isso para que aquele que comprou possa continuar a atividade. Então, aquele que vendeu, ele fica obrigado, ele passa a ter uma obrigação de não abrir outra panificadora, de maneira a fazer concorrência com aquele que pagou a panificadora para ele, incluindo o aviamento. Porque se ele pagou o aviamento é a possibilidade de ter lucros. Aí agora, aquele que vendeu, abre outra panificadora e faz concorrência, chama a clientela para ele, ele vai ter o prejuízo. Mas ele já pagou o aviamento. Como é que agora aquele que vendeu vai prejudicá-lo? Aí é uma concorrência desleal. Ele não pode fazer isso. O juiz vai mandar parar essa atividade aí. Ele não pode fazer isso. Vai ter que indenizar, vai ter que parar essa atividade. Aquele que vende o estabelecimento, cobra pelo aviamento, ele fica com a obrigação de não fazer concorrência durante 5 anos para aquele que comprou, né? Então, essa é uma qualidade do estabelecimento, o aviamento. A outra qualidade, outro atributo do estabelecimento é a clientela. Por que uma qualidade? Porque a clientela ela resulta, né? Ela resulta de vários aspectos relacionados com esse estabelecimento, né? A qualidade daquela mercadoria ali produzida, etc. E essa clientela ficou acostumada a adquirir esses bens produzidos nesse estabelecimento, né? Então, aquele que vende o estabelecimento, aquele que vende o estabelecimento, ele não pode fazer concorrência, como eu falei agora há pouco, no sentido de abrir outro estabelecimento e chamar a clientela. né? Porque seja pelo aviamento, como falei há pouco, que ele cobrou pelo aviamento, ou seja, simplesmente porque a lei está dizendo que ele não pode, aquele que vendeu, fazer concorrência. Será uma concorrência desleal porque ele está utilizando meios desonestos, né? Eu vendi, eu paguei, eu cobrei o aviamento e agora estou prejudicando aquele que comprou, trazendo a sua clientela. Então, isso é uma concorrência desleal. Temos aqui um aspecto do estabelecimento a analisar, que é a venda do estabelecimento, né? Falei agora há pouco aqui a questão da concorrência desleal, mas quando há uma venda do estabelecimento, chama-se trespasse. Eu vendi a minha panificadora para alguém. Então, eu fiz um trespasse do meu estabelecimento para o outro. Eu era empresário titular desse estabelecimento. Vendi o estabelecimento para outro empresário. Então, houve o trespasse. Isso é um administrador, vocês estão estudando administração, deve estar atento, seja ao comprar, seja ao vender estabelecimento. Porque o direito civil, está no Código Civil, mas é o direito empresarial, trata dessa questão visando a proteção dos credores e visando a proteção também daquele que comprou o estabelecimento. Vamos analisar a questão da proteção dos credores, tá? Se você vai orientar alguém que vai comprar um estabelecimento, você tem que dizer o seguinte: o adquirente do estabelecimento, ele se torna responsável pelas dívidas que estão no diário, contabilizados. Então, se você está comprando o estabelecimento, essa panificadora, e ele está devendo para o moinho, e está devendo para a fábrica de forno, está devendo não sei quanto, essa dívida que está contabilizada, aquele que está comprando vai ser responsável, ele vai ter que pagar aquilo. Então, quem compra o estabelecimento tem que acertar essa operação com o vendedor do estabelecimento. Tá, você está me cobrando 500, mas vem uma dívida junto aqui de 100. Aí esse que vendeu o estabelecimento vai dizer: não, você pode me pagar o 500 que eu pago 100. Não, mas isso é perigoso, vai pagar quando, né? Então, porque enquanto ele não paga, aquele que comprou continua responsável. Daqui a pouco ele que vai ter que pagar esses produtores e aí vai discutir: ó, já tinha te pago antes, você não me pagou, mas gera esse problema. Então, é importante saber que aquele que compra o estabelecimento, ele é responsável pelas dívidas contabilizadas, mas não é pelas dívidas que não estão, as dívidas ocultas. Isso ele não é responsável. Só que, já aconteceu, né? Alguém compra um estabelecimento e as dívidas estão ali. 200 mil de dívidas. Ah, então tá, eu vou ser responsável por isso, vão diminuir no preço, etc. Depois aparecem outras dívidas. Outros credores aparecem cobrando daquele que comprou. Olha, o senhor é o titular do estabelecimento, mas nós tínhamos entregue aqui tais e tais mercadorias e não foram pagas. Agora o senhor tem que pagar. Eu não vou pagar, não estava na contabilidade. Bom, então nós vamos pedir a falência, né? Vamos pedir a falência daquele que comprou, então. Só que, ao pedir a falência daquele que comprou, desculpe, daquele que vendeu, daquele que comprou as mercadorias e vendeu o estabelecimento, ao nós pedirmos a falência dele, já que ninguém quer pagar, nós vamos pedir a falência dele, aí vai surgir um problema que esse estabelecimento vai ter que ser utilizado para pagar as dívidas na falência. Então, aquele que compra o estabelecimento tem que estar atento para as dívidas que estão ali, mesmo que sejam ocultas, tem que fazer um levantamento, não tem nada oculto aí, está tudo contabilizado, porque senão depois vai dar um problema. Agora, e também tem que saber o seguinte: as dívidas trabalhistas, elas não precisam estar contabilizadas, que aquele que compra torna-se responsável. Então você tem que saber se tem trabalhadores que têm créditos a receber, porque depois podem cobrar daquele que comprou o estabelecimento. E também as dívidas tributárias. Eu estou vendendo o estabelecimento, mas estou devendo para o Estado de Santa Catarina, estou devendo para a Receita Federal, estou devendo para o município, né? Então, aquele que compra o estabelecimento vai assumir essas dívidas. Ah, mas não estavam contabilizadas. Não. Tributário e trabalhista não precisa estar contabilizado. Aquele que compra torna-se responsável. O adquirente tem o direito, né, de quê? Já que ele comprou o estabelecimento, pagou pelo aviamento, ele tem o direito à clientela. Mas não é que a clientela é dele. Né? Oh, você é meu, você é meu. Não, ninguém é dono de pessoas. O que ele tem, esse que comprou o estabelecimento, né? Não é os clientes. O que ele tem é o direito garantido de que aquele que vendeu para ele não pode recuperar essa clientela. Será uma concorrência desleal. Aquele que vendeu fica obrigado 5 anos a não fazer concorrência. Então, aquele que compra o estabelecimento deve ter o máximo cuidado de verificar se existem muitas dívidas nesse estabelecimento, porque senão depois os credores podem vir, ver que ninguém paga e pedem a falência daquele que vendeu. E aí esse estabelecimento vai ter que servir para pagar a falência e aquele que comprou fica sem o estabelecimento, né? Então isso aí se chama o risco da ineficácia do trespasse. Então, eu comprei o estabelecimento, mas não levo. Eu comprei, mas fiquei ineficaz. Por quê? Porque aquele que vendeu estava cheio de dívida, eu que comprei não prestei atenção nisso, eu comprei a panificadora, agora é minha. Mas tem todas essas dívidas e agora vai surgir a falência daquele que vendeu, né? Porque aquele que tem o estabelecimento e está cheio de dívidas, ele não pode simplesmente vender o estabelecimento para alguém e ir embora. Não, porque tem a questão dos credores que devem ser protegidos, né? Esses credores têm esse direito. Agora, eu posso vender o estabelecimento combinando da seguinte maneira. Eu comunico aos credores, né? Peço autorização para os credores para fazer essa transferência do estabelecimento. Mas só que aquele que compra vai assumir as dívidas. E os credores concordam com isso porque vem uma possibilidade. Mas se os credores não forem comunicados e eu não pago para eles e ninguém paga, os credores vão pedir a falência e aí vai ocorrer a ineficácia do trespasse. Vai ser muito ruim para o adquirente. Ele pensou em comprar um negócio, desenvolver sua atividade, mas não pensou nisso. Eu estou chamando a atenção que é administrador, orientar aquele que vai comprar um estabelecimento é muito perigoso. Tem que ver todas essas dívidas. O que é o ponto empresarial, né? Falei um pouco antes, é o local onde é desenvolvida a atividade. Esse é o ponto empresarial. Se eu sou dono do prédio, esse meu prédio vale tanto e o espaço embaixo lá funciona um negócio, né? Então, e é meu, eu sou um empresário também, então tem um ponto aqui, tudo isso é meu, inclusive o ponto, até aí tudo bem. Agora, se um dia for desapropriado esse imóvel para construir uma estrada que vai passar por cima, eles devem me indenizar esse imóvel, mas incluído o valor do ponto, né? E o locatário, como eu falei antes, ou se quem está ali naquele local é um locatário, não é o dono do prédio, ele tem direito àquela renovação, aquela ação renovatória, né? Mas, se ele quiser vender, né? Então vamos começar o exemplo. Eu sou um empresário, mas eu sou locatário, quer dizer, eu estou funcionando numa loja que não é minha propriedade. Eu tenho direito ao ponto, mas como é que é esse direito ao ponto? Se eu que criei esse ponto, né? Eu tenho que ter um contrato escrito, né? E aí eu posso transferir esse ponto para outro empresário, mas com autorização do dono do imóvel, tá ok? Vamos estudar agora outro ponto aqui, o nome empresarial. É porque o empresário ele tem que ter um nome para a sua atividade perante os outros empresários. É um nome empresarial. Esse nome empresarial deve ser já, desde logo, feita a distinção de título do estabelecimento. Tá? Título do estabelecimento é aquela expressão que está lá na placa. Mas como é o nome empresarial? Você não pode pensar que aquilo que está lá na placa, como eu falei antes, padaria Foguinho, é o nome empresarial. Não, qual é o nome empresarial? Se for um empresário individual, pode ser Jonatas Gonçalves. Esse é o nome empresarial porque ele está registrado na junta como empresário individual do Jonatas Gonçalves. É dono da padaria Foguinho. Aquele é o título do estabelecimento. O nome empresarial é o próprio nome dele. Agora, se for uma sociedade, Gonçalves e Martins Limitada, então o nome empresarial é Gonçalves e Martins Limitada. E o título do estabelecimento é padaria Foguinho. Né? Se o empresário vai assinar um contrato de locação, vai assinar um contrato de fornecimento, qualquer contrato que ele vai assinar com o governo, com outros empresários, ele vai ter que utilizar um nome empresarial. Esse é o nome empresarial. É um nome utilizado pelo empresário nas suas relações jurídicas, nos seus contratos. É um nome que está registrado na junta comercial. E nenhum outro empresário pode usar esse nome empresarial, porque senão vai ser crime, tá? Crime de concorrência desleal. Não pode usar o nome empresarial do outro. Esse nome empresarial, então, identifica o empresário, identifica a pessoa do empresário, que pode ser individual ou sociedade ou Eireli. É a identificação deles, sociedade ou empresário individual. Vamos ver as espécies de nome empresarial. Pode ser firma ou pode ser denominação. Tá? Firma ou denominação. O que é firma? A firma individual é o que eu falei antes. Jonatas Gonçalves é um empresário individual e ele tem uma firma individual que é o nome dele. Tá? Uma sociedade limitada, como eu falei antes, Gonçalves e Martins Limitada. Essa é uma firma social, ou, se quiser chamar, razão social. Mas no Código Civil está como firma. Firma social. É o nome empresarial de uma sociedade limitada, né? Da espécie firma social. E se for denominação, né? Denominação daí é aquele nome empresarial em que vai aparecer uma expressão fantasia, quer dizer, uma expressão criada, como nós tínhamos aqui em Florianópolis, por exemplo, Comercial Pereira Supermercados. Tá? Comercial Pereira Supermercados. Mas só quer dizer que eles juntaram a expressão com, comercial, e Pereira, per, ficou comper. Então essa expressão comper é uma expressão de fantasia. Então ficou, posteriormente eles tinham o nome empresarial assim, ó, Comercial Pereira Supermercados Comper. Né? Então, essa aí é uma denominação social, que tem uma expressão de fantasia. Então, vamos pegar aquele exemplo ali, Jonatas Gonçalves Limitada, é uma firma social. Agora, se eles quiserem, né, ao invés de utilizar a firma social, quiserem utilizar uma denominação social, aí eles vão utilizar uma expressão de fantasia para criar uma denominação. Então poderia ser assim, qual é o negócio deles? É fábrica de calçados. Tá? Então, fábrica de calçados, agora já disse o ramo, né? Fábrica de calçados. Mas qual é a expressão de fantasia? É, fábrica de calçados da fronteira limitada, porque é uma limitada. Então aí nós temos o ramo, a expressão de fantasia da fronteira, e ainda dizendo que é limitada. Então, esse é o nome empresarial do tipo denominação. E quando é o nome dos sócios ali, Jonatas e Gonçalves, aliás, Gonçalves e Martins, né? É limitada, essa aí é uma firma social. Bom, a Eireli pode ter firma social, aliás, daí não será firma social, né? Será firma de Eireli, porque não é individual e nem é social, porque não é uma sociedade a Eireli. Então será uma firma de Eireli. Vai ser assim, Fábrica de Calçados da Fronteira, Eireli. Essa seria uma denominação, né, para Eireli. Fábrica de Calçados da Fronteira Limitada, Eireli. É uma denominação. Ou então, qual é o nome do titular da Eireli? É Pedro Moura. Então, Pedro Moura, Eireli. Porque aí nós já sabemos que se você vai vender para eles... Aliás, para ele não, para ele, você já sabe que ele não é empresário individual, ele é uma Eireli. Então é Pedro Moura Eireli. Então você já sabe que a responsabilidade dele é limitada. Não é igual ao outro empresário individual que paga as suas dívidas com seus bens particulares. O Pedro Moura não. O Pedro Moura criou uma Eireli. E ele vai dizer ali que é uma Eireli. Né? Então, pessoal, resumindo aqui, o nome empresarial identifica o empresário nos seus negócios, quando ele faz contratos, né? E pode ser uma firma individual, uma firma social, uma firma de Eireli, ou pode ser uma denominação. Denominação para a sociedade limitada, ou para a Eireli, ou para a sociedade anônima. Né? Para a sociedade anônima. Vocês podem ver como é que se faz a formação do nome, outras situações. na resolução normativa número 15 de 2013, que está lá naquele departamento de registro empresarial e integração, o DREI, que vocês têm o site que eu mencionei antes. O nome empresarial, ele deve seguir alguns princípios, tá? Se os sócios são Gonçalves e o Martins, é o Jonatas Gonçalves e o Sérgio Martins, eles constituíram uma sociedade e vão criar uma firma social, eles podem usar os seus nomes, Gonçalves e Martins, mas não pode usar um nome qualquer, porque a firma social, os nomes que estão ali, devem refletir os sócios. Agora o Gonçalves saiu da sociedade. Quem é que entrou? Entrou Pereira. Bom, então agora tem que mudar essa firma social, porque não pode ficar Gonçalves e Martins se o Gonçalves não está mais lá. Agora é o Pereira, então tem que mudar a firma social, porque ela tem que representar a realidade. Então esse é um dos princípios do nome empresarial, a veracidade. Se é uma fábrica de calçados e agora mudou, agora é fábrica de tecidos, então vai ter que mudar na junta comercial. Se está escrito lá que o ramo é fábrica de calçados Alvorada Limitada, né, é o princípio da veracidade. O nome tem que representar a realidade, né? Então tem que mudar a denominação social porque mudou de ramo. Agora, a denominação social, que tem uma expressão de fantasia, é fábrica de calçados Alvorada. Quem são os sócios? Sócios são fulano e fulano. E agora? Não, agora fulano e fulano venderam, são outros. Precisa mudar o nome? Não, não precisa mudar o nome, porque o nome empresarial é fábrica de calçados Alvorada. O nome dos sócios não fazem parte da denominação, a não ser que fosse uma firma. Aí teria que mudar, né? Novidade é o seguinte, é um outro princípio. Você só vai poder registrar na junta comercial um nome empresarial que não tenha registro, que não crie confusão com outro. Então ele tem que ser novo no sentido de não estar registrado um que crie confusão. Não precisa ser igualzinho, mas semelhante que já crie confusão. Você vai ter, o empresário que registrar um nome empresarial, ele vai ter direito de exclusividade. Só ele pode usar aquele nome, né? Mas só a partir do arquivamento dos seus atos constitutivos de sociedade, por exemplo, registrou na junta comercial, então está arquivado, e ali já diz qual é o nome. A partir daquele momento ele tem a proteção do nome no estado de Santa Catarina, se for aqui. E se quiser a proteção no Paraná, vai ter que ir à junta comercial do Paraná pedir a proteção lá. Se quiser no Pará, vai ter que ir lá no Pará, né? Vai ter que fazer o pedido à junta comercial do Pará. De acordo com o sistema que as juntas comerciais têm para facilitar isso. Mas vai ter que pedir no estado que quiser, porque senão a proteção é só no estado. Já a marca, né? Quando alguém consegue o direito de marca, a proteção é nacional. Bom, então, o título do estabelecimento eu já deixei claro que é aquela expressão que está lá na porta, mas não é o nome empresarial. Título do estabelecimento não tem lugar para registrar. Não é registrar na junta comercial o título do estabelecimento. Título do estabelecimento é uma expressão usada, está lá na placa, e aí ganha a proteção porque ele usava há muito tempo, antes dos outros. Usa a expressão só tênis, né? Então, agora outro começou a usar, agora? Não, é um crime que ele está fazendo, é crime contra o título do estabelecimento, né? Se foi de má fé, se não foi de má fé, não é crime, ele não sabia, mas só que ele vai ter que deixar de usar, né? Então, nós temos que fazer essa diferença. O título do estabelecimento designa o estabelecimento para que a clientela saiba, né? Do que se está falando, é daquele estabelecimento, porque tem ali padaria Foguinho, por exemplo, né? É o título do estabelecimento. A marca, ela não qualifica o estabelecimento, ela identifica, melhor dizendo, identifica não, ela designa, né? Porque identifica o nome empresarial, identifica. Já a marca, melhor dizer que designa, indica um produto ou um serviço. A marca é do produto ou do serviço. O título é do estabelecimento e o nome empresarial é do empresário ou da sociedade empresária ou da Eireli. Esse é o nome empresarial. Agora vamos ver aqui a propriedade intelectual, né, e a propriedade industrial. Aí vamos terminar esse ponto 2. A propriedade intelectual envolve o direito do autor e a propriedade industrial. O que nós vamos estudar rapidamente aqui é a propriedade industrial. É uma propriedade, né, que visa a proteger as criações dos empresários e as marcas. As criações ele vai obter a patente e a marca ele vai ter a marca registrada, né? Essa é chamada propriedade industrial, porque caracteriza que é uma propriedade intelectual, é um direito sobre a criação, mas na área do direito empresarial. Então é propriedade industrial ou direito industrial. Bom, vamos ver o seguinte. Isso é importante, esses conhecimentos básicos aqui sobre esses pontos, para quem estuda administração. Porque hoje em dia, tecnologia, né? Invenções, pequenas invenções, isso é importantíssimo para a concorrência, não é? E precisa ter a proteção. Então, a proteção será através de uma patente. A patente pode ser de pequena invenção ou de grande, uma invenção ou pequena invenção. Pequena invenção é quando é o aperfeiçoamento de uma máquina, que já existe aqui aquela função, mas aperfeiçoou. Então, aí não chega a ser uma invenção, mas é uma pequena invenção, mas também tem patente. Né? Os requisitos para obter uma patente de invenção são os seguintes. Novidade absoluta, ou seja, só pode obter a patente dessa pequena invenção que eu falei agora se realmente no mundo inteiro ninguém ainda inventou aquilo. Melhor dizendo, não é que ninguém inventou, é que ninguém tenha já fabricado aquilo. Porque se alguém inventou e ficou só para ele, isso não gera direito. Agora, se já está sendo fabricado, então ninguém mais pode fazer a patente porque já está no comércio aquilo. Eu só posso pedir a patente daquilo que ainda é novo, novo no sentido de que não é utilizado, não é fabricado, não é comercializado no Brasil ou no exterior. Porque eu não posso pedir a patente de um instrumento que já é fabricado na China. Ah, mas é lá na China, eu quero patente aqui. Não, mas ninguém dá patente, porque essa proteção é para o inventor, porque está criando algo novo. Por isso nós, a sociedade brasileira, vai garantir para ele o direito de ficar, se for uma pequena invenção é 15 anos, se for uma invenção é 20 anos, com exclusividade de fabricação. Vamos pegar o caso do medicamento. Oh, inventei um medicamento aqui, eu quero patente desse medicamento. Não, esse medicamento já existe na China, já é fabricado na Índia, já é fabricado em outros lugares aí e tal. Não tem novidade. Então, não vai ter esse direito de exclusividade aí. Né? Só se garante uma proteção para esses inventores se eles estão trazendo algo novo que beneficie a sociedade. Por isso que nós vamos dar para eles, né? Por isso que o Estado vai dar para eles o direito de exclusividade durante 20 ou 15 anos. Né? Então, tem que ser novidade absoluta. O INPI vai examinar para ver se ele tem esse direito de obter a patente. Novidade absoluta. Tem que ser novo. Não está sendo fabricado nem no Brasil, nem no exterior. Né? Industriabilidade é outro requisito, que é no sentido seguinte, industriabilidade. Eu inventei algo e quero a patente, mas tem que ser algo que possa ser fabricado, senão não tem patente. Porque aqui nós falamos de propriedade industrial. É a propriedade daquilo que vai para o comércio. Né? É a propriedade intelectual, mas relativa a criações que vão para a indústria. E tem que ter atividade inventiva. Atividade inventiva é o seguinte, eu quero pedir a patente de um pequeno aperfeiçoamento que eu fiz, né? Um pequeno aperfeiçoamento para o apoio da televisão. Mas como é que é esse pequeno aperfeiçoamento? É uma coisa que ninguém tinha bolado antes? Não, ninguém está usando, ninguém fez isso ainda. Ah, mas não fez porque... Não há interesse, mas não porque os técnicos já não tinham condições. É algo assim que não tem criatividade inventiva nenhuma. Então não é só porque ninguém fabricou aquilo. Se for algo que não é criativo mesmo, aí também nós, o país, não vai dar um direito de exclusividade daquele pequeno aperfeiçoamento, mudou um pouco tal, que qualquer técnico de televisão, por exemplo, qualquer indústria saberia fazer, mas não faz só porque não tem interesse. Então não vai conseguir patente disso aí. Então, nós dizemos que a patente é nova, novidade absoluta, quando ela não está no estado da técnica. Estado da técnica é tudo que se sabe já público, já está público sobre aquela invenção. O que já está público, como é que está público? Está sendo fabricado, está sendo vendido, ou já foi mostrado, ou já foi escrito sobre aquilo, é público. Então ninguém pode agora ter patente, porque agora já é público. Tá? Porque já está no estado da técnica, então é público. O estado da técnica é o conhecimento técnico daquele assunto, já está no estado da técnica. E também se é uma pequena invenção, tão pequena que qualquer técnico saberia, então nós não podemos dizer que é algo novo, que não tem atividade inventiva. Existem crimes para quem prejudica o direito daqueles que têm patente ou marca registrada. Né? Bom, a marca nós não estudamos ainda. Então, primeiro, aquele que pratica um crime contra a patente. É chamado contrafação. É o crime de contrafação. Fazer contra a patente de outro empresário. É crime de contrafação. Agora, isso sobre crime contra a patente é crime de contrafação. E crime contra a marca registrada também é contrafação. Depois nós vamos estudar a marca registrada já. Mas tem mais um aspecto aqui para conhecer bem em relação às invenções. Digamos que você é administrador de uma empresa, né? E nessa empresa foi feita uma invenção, um aperfeiçoamento muito bom, genial, de um determinado elemento para fabricar tinta de tecidos, que vai melhorar muito. Ninguém tinha aquilo até hoje. Vai ficar um produto espetacular. Vocês sabem fazer aquilo, então. Então, você diz assim para eles, então vamos pedir a patente disso aí para a gente ter exclusividade, protegida pela patente. Não precisa pedir patente. Por quê? Ah, porque vai ficar em segredo aqui. Tudo bem, ficou em segredo. Mas não tem aquela proteção da patente. Qual é a proteção de quem tem só o segredo? É o seguinte, se dali 2, 3, 5 anos alguém conseguir fazer igual, conseguir pesquisar tinta e fazer igual, você vai dizer para eles, ó, vocês não vão conseguir impedir que eles fabriquem, embora vocês tenham sido os primeiros, mas vocês não pediram patente, então vocês ficaram com segredo. Mas vocês não conseguem impedir que outro fabrique também. É claro que esse outro que fabrique também não pode ter feito uma espionagem na tua fábrica aqui. Aí é crime também. Né? Então, o segredo industrial é o seguinte, eu não peço patente, mas também ninguém pode vir aqui e pegar essa informação de uma forma de espionagem industrial. Aí é crime. Agora, se alguém conseguir pesquisar e fazer igual, eu não posso impedir que ele fabrique. Então, essa é a diferença entre patente e segredo industrial, ou segredo de empresa, que é a expressão usada hoje. Vamos, por último, agora aqui estudar a marca. Tá? E depois um pouquinho aqui de concorrência desleal, mas eu já tenho falado para vocês sobre concorrência desleal, então é só uma observação. A marca é um sinal distintivo, né? Para produto, para ser utilizado em produtos ou serviços. Tá? É um sinal distintivo, mas é apenas que possa ser aplicado nos produtos. Não pode ser uma marca, um sinal distintivo do cheiro, não pode ser. Tá? E nem auditivo. Um som não pode ser uma marca. Então, é sinais que possam ser registrados. A proteção da marca é a seguinte. É só após o registro. Você, como administrador, também tem que informar aquela empresa. Seguinte, ó, olha, essa nossa marca aqui está boa. Vamos trabalhar com essa marca. Mas já está registrada? Não, a gente vai registrar depois. Não. Tem que registrar essa marca, porque se não for registrada, outra pessoa pode registrar. É, você não tem o registro anterior. Você tem que ter o registro anterior para ter a proteção da marca. Então, a proteção, que é o uso exclusivo, o Estado brasileiro só dá de acordo com o sistema atributivo. Sabe o que é isso? É que o registro é que atribui o direito de exclusividade. É o sistema tributivo. Só o registro que atribui, que constitui esse direito. Então não adianta ficar usando 5 anos. Você não pode chegar numa empresa e dizer, você já registrou essa marca? Não, mas nós já estamos usando 5 anos. Não adianta, tem que registrar essa marca. Porque senão outro pode registrar. Pode ter alguma discussão e tal, mas você não tem a proteção da marca. Se o outro registrar e não foi de má fé, a não ser que aquele outro era um empregado que estava aqui, que registrou, evidentemente, utilizando o que ele conhece aqui, pode ser considerado de má fé. Mas eu estou usando essa marca aqui, em Santa Catarina, e alguém registra essa marca em outro estado, aí, em outra cidade de Santa Catarina, que não foi de má fé, ele vai ter o direito a usar essa marca e você não mais vai poder usar. Eu já usava 5 anos, mas não pode mais usar, porque no Brasil só tem direito de exclusividade quem registra. Quem não tem e o outro registrou vai ter que deixar de usar. Então você tem que avisar para esse empresário, se você é administrador, que ele tem que providenciar o registro da marca. E a proteção da marca, ela só é dada naquela classe de produtos. Se a tua empresa fabrica calçados, você vai pedir o registro de marca, ela vai valer só para calçados. E outro empresário pode ir lá e registrar para carnes, para um frigorífico. Suas carnes vão ter aquela mesma marca. É outro ramo, distinto, não cria confusão nenhuma. Então a produção da marca, aliás, o registro, a proteção da marca, se sujeita ao princípio da especialidade ou especificidade. A proteção da marca é só para aquele tipo de mercadoria, ou para aquele tipo de serviço. Não protege para todos. Mas existe uma marca que protege da seguinte maneira. Ninguém pode fabricar, ninguém pode registrar uma marca para nenhum outro produto. Mas quando? Quando é a chamada marca de alto renome, como por exemplo da Coca-Cola, McDonald's e o Banco Itaú. Tem poucas marcas no Brasil que são marcas de alto renome, ou seja, ninguém pode registrar para nenhum outro produto. Mas, no geral, milhares e milhares e milhões de marcas aí, a proteção delas é só naquela classe, de acordo com o princípio da especialidade. E a proteção é só dentro do território nacional. Se você quer a proteção da tua marca nos Estados Unidos, vai ter que registrar essa marca lá. Então, os requisitos para o registro da marca são esses seguintes. Ela tem que ser nova. Mas o que é nova? O que é nova? É igual a invenção, que não pode ser, nunca ter sido fabricado, nunca ter sido utilizado? Não, não é isso. A marca é nova se ela não foi registrada ainda para aquela mesma classe. Quer dizer, se eu tenho aquela marca para calçados e outro vai pedir para registro de marca, de fabricação de carne, de frigorífico, industrialização, né? Então ele vai conseguir, porque ela é nova para carnes. Ela já está registrada para calçados, mas ela é nova para carnes. Então, a novidade relativa. A da invenção é a novidade absoluta. Essa é a novidade relativa. O requerente da marca, aquele que está requerendo, tem que ter uma atividade econômica. Eu não posso lá agora, eu aqui, professor, pô, eu tenho uma ideia, vou registrar uma marca aí, Vento Sul. Vou registrar essa marca aí por um dia, vai ser interessante. Não, você tem que pedir o registro de marca para uma determinada atividade econômica que está desenvolvendo. Né? E também tem expressões que a lei proíbe o registro de marca. Tá? Não pode estar com marca o nome aí de uma repartição pública. Não pode estar com marca o nome de uma pessoa, né? Evidentemente, vai estar o nome aí do Neymar como marca, ou então um Pelé, que era o apelido, isso não pode, porque é proibido registrar como marca o nome de outras pessoas, a não ser que tenha autorização dessas pessoas. Não pode também registrar como marca o nome do próprio produto, quer dizer, a minha fábrica de calçados, eu vou registrar a marca seguinte, o calçado, eu quero registrar como marca do meu calçado, o calçado. Não, porque isso aí é uma expressão que todos podem sempre utilizar. Você não pode ter como marca a expressão do próprio produto. Então, há várias proibições relativas a expressões que não podem. Expressões que indiquem racismo, etc., também não pode. Qual é a vigência do registro da marca? Registrou, tem 10 anos, mas depois pode continuar prorrogando, mais 10, mais 10, mais 10. Aí pode ir bastante tempo, não tem fim a prorrogação da marca, mas tem que ser prorrogada. Aí tem os crimes contra a marca. Quais são os crimes contra a marca? É contrafação também, porque isso acontece muito, né? É alguém fabricar um produto e aplicar aquela marca. Aí é um crime contra a marca, crime de contrafação. Se fosse um nome empresarial que alguém está usando, nós já vimos que é um crime, não é de contrafação, é de concorrência desleal. É porque alguém está usando o nome empresarial do outro. Então não é contrafação. Contrafação é quando alguém está fabricando um produto utilizando a marca registrada de outro. Existe um crime de concorrência desleal que pode confundir com a contrafação, mas é bem diferente, que é o seguinte. Eu tenho meu produto calçados e a minha embalagem, né, digamos que a minha marca seja Alvorada, e a embalagem do calçado tem umas certas características ali. Bem que de calçados a embalagem não tem muita importância, né? Mas geralmente é aquela caixa comum. Mas vamos dizer que seja, pegar como exemplo, uma embalagem do calçado. Então, se um outro empresário, vendo que você está vendendo aquele produto e aquela embalagem está ajudando nisso, ele faz uma embalagem muito parecida, as mesmas cores e tal, tal, de maneira a confundir. Os consumidores, né? De maneira como diz os consumidores. Então, eu estou imitando a marca? Não, a marca é Alvorada. Mas eu estou usando, porque aquele empresário tem aquela embalagem e está escrito lá Alvorada. Eu não vou imitar a expressão Alvorada, mas vou imitar a embalagem e vou colocar meu nome, ou a minha marca ali. Aí não vai ser crime contra a marca, porque a marca é Alvorada. Eu não estou copiando a marca, eu estou copiando aquela embalagem. Então isso aí é um tipo de crime de concorrência desleal. É porque eu estou usando uma fraude, eu estou querendo enganar os consumidores utilizando aquela embalagem ali. Parecida, muito parecida, de maneira a confundir. Tem que haver confusão, tem que ser possível confundir. Porque se você puder provar para o juiz que isso não confunde, então o juiz não vai considerar crime. Portanto, é um aviso para os estudantes da administração, o empresário precisa pedir a patente e precisa pedir o registro das marcas para ter essa proteção. Então, só queria, por último aqui, nessa unidade 2, fazer a distinção entre concorrência desleal, que é esses casos que eu falei agora, como, por exemplo, no caso de espionagem industrial, o uso do nome empresarial, o uso da embalagem do outro, né, das mesmas coisas, etc., concorrência desleal. Isso não se confunde com abuso do poder econômico. A concorrência desleal é quando o empresário procura ganhar, roubar, desviar a clientela do outro, trazer para cá. Ou utilizar o título do estabelecimento, confunde, né? É concorrência desleal. Abuso do poder econômico é uma lei específica, é de direito econômico, né? É a atual lei 12.529, lei 12.529 de 2011, que trata ali do abuso do poder econômico quando, por exemplo, são organizados cartéis entre empresas para manter um preço combinado alto. Então, aí seria crime contra a ordem econômica. É uma infração da ordem econômica. Bom, então assim nós terminamos essa unidade 2. Até a próxima.